Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque você sabe, né? Aqui você fica bem informado e também participa, porque, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, fique conosco nesta sintonia para você ficar bem informado. É isso mesmo. Jornal do Meio-Dia tá aqui para você ficar bem informado e participar. Então, daqui a pouco a gente libera, tá? A participação do ouvinte pelo telefone, pelo WhatsApp. Caso queira apenas enviar mensagem no WhatsApp, você já envia agora a sua mensagem escrita. Caso queira falar conosco ao vivo pelo telefone, é no 36752000. Aí, daqui a pouquinho a gente libera, tá? Mais uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Feliz sexta-feira.
Ótima sexta para você, Kátia Gomes. Ótima tarde para você. Ótimo final de semana para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Muitas informações a partir de agora para você. E a sua participação é sempre importante através do nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando sua mensagem escrita. Mais tarde a gente libera o telefone 36752000 para você participar ao vivo, fazendo sua reivindicação, observação, sua reclamação aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto já está bem municiado, esperando aí para fazer a primeira participação do setor policial, Kátia.
É, Coutinho aí com muitas notícias, inclusive atualizando informações sobre um caso que ocorreu em Teixeira de Freitas, né, envolvendo aí a morte de uma criança. Uhum. Então, o Coutinho Neto vai trazer as informações para nós. Olha, são 12 horas e 14 minutos, o Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, dia 8 de outubro, está no ar um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de até 100% até o fim do curso, exceto medicina. Então, entre no vestibular www.vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, uma loja no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá. Vá lá conhecer toda a coleção Primavera-Verão. Faz suas compras e parcela tudo no crediário sem juros ou no cartão de crédito sem juros. É isso mesmo. Olha, lembrando que no final do programa, né, sexta-feira, todo mundo já sabe, tem aquele vale-compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Então você já coloca seu nome completo aí, coloca na frente Supermoda! E aí a gente já sabe que você quer concorrer a esse vale-compras no valor de R$100. Finalzinho do programa, vamos sortear. Bem, a partir de agora, vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, que informa: Covid. Bahia descarta liberar uso obrigatório de máscara, ou seja, até então a Bahia não vai liberar, né?
Isso.
Continua aí, principalmente em ambientes fechados, né, Marcos? Tem que utilizar a máscara e alguns locais, né, no país, como a gente já divulgou, já está liberando, né, as pessoas ficarem mais à vontade sem máscara. Olha, eu particularmente não me sinto à vontade, né? Eu prefiro confiar aí no uso da máscara. Agora, depender onde você esteja, no local aberto, né? Se não tiver aglomeração, eu até fico de boa. Mas, amigo, por enquanto, eu prefiro utilizar bastante a máscara.
Jornal Dia de Teresina. Trabalhadores e empresários negociam volta do transporte.
Vamos de Jornal Meio Norte, Teresina. Piripiri, 40 graus. É, Piauí tem 4 cidades na lista de mais quentes, Marcos.
Pois é, Folha de Pernambuco, Gol Recife, começa com 1.500 vagas de emprego.
Jornal do Comércio Pernambuco, sem morte em mais da metade das cidades. É por conta da Covid, viu, gente? Está reduzindo muito mais da metade das cidades lá no estado de Pernambuco não está tendo morte por conta da Covid-19.
Diário do Nordeste do Ceará, câncer de mama, o desafio de prevenir.
Muito importante, viu? Estamos aí no Outubro Rosa. Isso. Vamos nos prevenir, mulherada. Semana que vem vamos ter uma entrevista aqui com as guerreiras de Ilhéus, viu? Sobre o Outubro Rosa. Jornal Tribuna do Norte de Natal. Motoristas de ônibus decidem fazer greve na segunda-feira. Pois é, isso é lá em Natal, minha gente, no Rio Grande do Norte.
O estado do Maranhão de São Luís, fóssil de dinossauro gigante é achado no Maranhão.
Olha só. Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, justiça com as próprias mãos. Morre no HGE, motorista de aplicativo espancado por ambulantes no centro. Isso ocorreu lá, gente, Maceió, que loucura, hein?
Absurdo,
hein? Absurdo mesmo, fizeram justiça com as próprias mãos, independente do que ele fez, não justifica, né?
O Globo do Rio, leilão de petróleo, fracassa por risco ambiental a Noronha.
Jornal Dia do Rio, alívio no bolso. Preços do arroz e do feijão podem cair até 7% no Rio de Janeiro.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, risco ambiental esvazia leilão de petróleo e gás.
Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul, leilão para exploração de petróleo tem apenas 5 de 92 blocos arrematados.
Estado de Minas, de BH, Belo Horizonte, Ministério da Saúde diz que vai deixar de usar Coronavac em 2022.
Jornal Agora, São Paulo, tribunal manda INSS pagar a aposentadoria especial.
E valor econômico de São Paulo, finanças. Taxa do Tesouro Direto vai cair para 0,20% em 2022, anuncia secretário.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país a partir de agora. Nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? Então, fique conosco, né? E também, claro, além de você ficar bem informado, para você também participar, né? Bem, aqui no noticiário regional a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus. E Itabuna não recebeu de Ilhéus atualizado com a data de ontem, dia 7, né? Que teria que sair ontem à noite, mas eu tenho aqui o de Itabuna. Espero que o de Ilhéus continue, né, gente? Sem ninguém na UTI.
Isso.
Os números de ativos caindo cada vez mais. Mas o de Itabuna informa que o município tem 221 casos ativos, tem 11 pessoas em internamento de leitos de UTI, 12 leitos de UTI disponíveis, não tem internados em leitos clínicos e tem 18 leitos clínicos disponíveis para a Covid-19. Itabuna vem reduzindo aí já os números também, a gente espera que zere, né? A gente não vê a hora de Ilhéus e Itabuna, essas cidades todas da Bahia, zerarem esses números, né? E a gente tem um cenário melhor, poder dizer assim, graças a Deus, agora vai. Ai, ai, vamos ter fé. Lembrando que em Ilhéus tem vacinação hoje, para 18 anos mais, é a repescagem, então não perca essa oportunidade, você que não se vacinou, que tem 18 anos ou mais. Vá aos postos de saúde das regiões Norte, Sul, Oeste, Centro, também para a vacinação de segunda dose, para quem está agendado até hoje, 8 de outubro, vacinas de Oxford, Coronavac e Pfizer, nos postos também, a segunda dose. Antecipação da vacina da Pfizer, né, da segunda dose da vacina da Pfizer, para quem tomou a primeira dose até 2 de agosto, tá? Pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer até 2 de agosto poderão antecipar a segunda dose. Ó, que maravilha, corre e vai lá tomar essa vacina também nos postos de saúde. E também nos postos está tendo a vacinação da terceira dose, dose de reforço, para os idosos que já completaram 6 meses da segunda dose. Como eles não estão colocando mais idade, então provavelmente já está liberado para todos os idosos acima de 60 anos, né? Imagino eu, porque aqui eles não colocam mais especificando a idade. E tá também tem terceira dose para os imunossuprimidos, ok? Que já completaram 28 dias que tomaram a segunda dose contra a Covid-19. Então não perca essa oportunidade, vai lá tomar a sua vacina. Profissionais de saúde que já completaram também 6 meses da segunda dose já podem tomar a sua terceira dose, que é a dose de reforço, né? Que maravilha. Olha, vamos mudar aqui de assunto, mas ainda tem a ver com vacinados. Nem é tanto mudando de assunto, né? Porque tem a ver com os vacinados. É que a Prefeitura de Ilhéus está anunciando um evento teste, né? Exclusivo para vacinados. Então, a Prefeitura de Ilhéus e empresários vão fazer uma festa para testar protocolos de segurança contra a Covid-19. Foi anunciado hoje e o evento será na próxima sexta-feira, dia 15, tá? Na área aberta do Boca do Mar, com o público de 500 pessoas completamente imunizadas contra o novo coronavírus. Os ingressos são exclusivos para convidados, além de comprovar a vacinação com o cartão de vacinas ou o certificado eletrônico do aplicativo Conect SUS. Todos os convidados farão um exame para verificar se estão ou não contaminados pelo vírus. A coleta do material para exame ocorrerá nos dias que antecedem a festa, 13 e 14 de outubro. Novos testes serão feitos 7 dias após o evento, informa a Prefeitura, viu, Marcos?
Uhum.
E a contratação de bandas e demais serviços será feita por empresários, enquanto o governo municipal cuidará da testagem e dos outros protocolos sanitários, informa a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Em relação ao cenário epidemiológico, Ilhéus aplicou 2 doses ou dose única de vacina contra a Covid-19 em 77.950 pessoas, o que corresponde a 50% da população apta a receber o imunizante. Nos últimos 7 dias, nenhum morador do município morreu por conta da Covid-19. Ontem, né, nós divulgamos, inclusive, a cidade não tinha nenhum paciente internado em leito de terapia intensiva, né, em UTI Covid. E segundo a Prefeitura, o avanço da cobertura vacinal e, consequentemente, enfraquecimento aí da pandemia, né, criaram as condições para iniciar a retomada do segmento de eventos, um dos mais afetados pela crise sanitária, informa a Prefeitura de Ilhéus. Então tá aí, né? Itabuna fez aquele evento teste para com 500 pessoas, agora Ilhéus também fazendo, realizando, né? Mas eu já soube, né, Prefeitura? Já está fazendo essa testagem aí, esse evento teste, porque o objetivo é liberar os eventos no final do ano, né?
É isso aí.
Já soube já. Vamos aguardar aí e ver como é que vai ser, né? Corajoso quem vai. 12 horas e 24 minutos. 12h24. Nós vamos falar com o nosso repórter Coutinho Neto, que vai fazer a primeira entrada de hoje aqui, trazendo informações do setor policial. Muitas notícias mesmo, inclusive atualizando o caso lá de Teixeira de Freitas, né? Então, boa tarde para você, Coutinho Neto. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias, meu amigo?
Parabéns pelo seu dia, Kátia, hoje, viu? Seu, Márcio de Zerro, meu. O nosso dia hoje do nordestino, minha filha cabra da peste.
É, arretada, arretado que somos. Parabéns para nós, nordestinos.
Muito
orgulho.
Isso
mesmo. Um abraço, Kátia. Muito boa tarde.
Mesmo.
Ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, nordestino da Bahia. Grande abraço, Marcão.
Grande abraço, Coutinho. Com muito orgulho, como eu disse, né? Ser nordestino nessa luta aí, representatividade. Muita cultura por aqui, viu?
Verdade.
Trabalho também.
Com certeza, muito obrigado, Marcos, é isso aí. Você também, no Jornal do Meio Dia, nordestino ou não, se não for, seja bem-vindo à nossa região, é com muito carinho, com braços abertos, que recebemos a todos, inclusive hoje, vários turistas aqui na cidade de Ilhéus, uma maravilha, grande abraço mais uma vez a você do Jornal do Meio Dia, porque a partir de agora a viatura já está abrindo as portas da informação e você vai fazer parte comigo, colocando a sua máscara, apertando o seu cinto, passando o álcool gel e apresentando o seu cartão de vacinação. Daqui a pouco teremos sim novas informações sobre o caso que repercutiu a nível nacional envolvendo o assassinato de uma criança de apenas 9 anos de idade no município de Teixeira de Freitas. Os detalhes desta morte também da prisão do acusado daqui a pouco aqui no Jornal do Meio Dia, porque nossa história de polícia começa na cidade de Ilhéus, onde foi palco de mais uma noite violenta. A noite de ontem, quinta-feira, um jovem, ele foi executado em Ilhéus, a vítima foi identificada como Alexandre Carvalho dos Santos e o crime aconteceu no Alto do Rombudo, no bairro da Conquista. Segundo populares, vários tiros foram ouvidos, mas não se sabe quem ou quantas pessoas praticaram este ato. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado, removeu o corpo e o DHPP investiga a execução. Não sabe a motivação para o ato violento até o momento. Esse foi o terceiro crime violento em outubro no município de Ilhéus. E no ano de 2021, Ilhéus contabilizando negativamente 64 homicídios e 15 bandidos mortos em confronto com as forças policiais, totalizando 79 mortes violentas no ano de de 2021 aqui no município de Ilhéus. Olha, Daniele Reis dos Santos, de 37 anos de idade, era suspeita de tentar matar o marido e os três filhos. Ela teve mandado de prisão preventiva cumprido. Este fato aconteceu na cidade paulista de Sumaré. A ordem judicial foi expedida pela primeira vara do júri da comarca de Ilhéus, onde aconteceu o crime no ano de 2013. Naquela ocasião, a acusada administrava pequenas doses de veneno nos alimentos e bebidas do marido e dos próprios filhos. De acordo ainda com o delegado Helder Carvalhal de Almeida, do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, a prisão ocorreu após troca de informações com a divisão de capturas da Polícia Civil de São Paulo, responsável pela localização da suspeita. Daniele, ela foi conduzida para o 89 Distrito Policial da capital. A mulher está à disposição da Justiça, aguardando seu recaminhamento para a Bahia, onde responderá pelas 4 tentativas de homicídio. Município de Itabuna, ontem pela manhã, quinta-feira, uma mulher, ela foi presa ao tentar entrar com material ilícito na visita a detentos no presídio de Itabuna. Bianca Prado, com ela, os inspetores acharam maconha e 3 aparelhos celulares escondidos no sutiã e na calcinha. A mulher foi conduzida ao complexo policial, onde vai aguardar a audiência de custódia. No final da tarde de ontem, quinta-feira, policiais da Rondesp Sul prenderam na cidade de Mascote, que no sul da Bahia, um indivíduo procurado pela justiça de Fortaleza. Jainei Dutra Guimarães, acusado de tráfico de drogas e que já tinha um mandado de prisão em aberto há um ano. Ele foi conduzido ao complexo policial de Itabuna. No município de Jequié, o homem foi vítima de tentativa de latrocínio ontem à noite. O crime foi registrado por volta das 19 horas, no bairro Curral Novo. A vítima foi identificada como Daniel Jardim Pereira e deu entrada no pronto-socorro do Hospital Geral Prado Valadares. Ele foi alvejado com 5 disparos de arma de fogo por um indivíduo desconhecido que chegou de carona numa motocicleta. A vítima teria tentado correr no momento em que foi efetuado os disparos e o fato está sendo apurado pela Delegacia de Repressão de Furtos e Roubos do município de Jequié. Daqui a pouquinho, a nossa viatura vai voltar agora um pit stop rapidinho aqui no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço e que continua com os nordestinos Cabra da Peste, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Somos mesmo, Coutinho, nordestinos arretados, Cabra da Peste. Ô, meu amigo, eu sou mesmo, porque eu não como reggae, não. De nada, não. Sangue nordestino aqui fala bem alto, viu? Eu tenho muito orgulho de ser nordestina. Eu parabenizo e envio aqui meu abraço a todos os nordestinos, todos mesmo, não só quem mora na Bahia. Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão. Errei? Falei todos? Acho que eu já disse todos os estados aqui do Nordeste, né? Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba. Acho que eu citei todos. Então, meu abraço para os nordestinos queridos, arretados e que não desistem. Então, sim, vão sempre à luta. A luta são trabalhadores e batalhadores, tá? Olha, pontualmente aí, 12h30. Vamos a um rápido intervalo, então, Marcos?
Vamos lá.
Na volta, a gente libera aí para a participação do nosso ouvinte.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Boa Pronto, você pode ligar 36752000 e falar conosco ao vivo por telefone ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi 988291029. O Marcos vai dar uma passadinha aí no WhatsApp, vai divulgar mensagens dos nossos ouvintes. Tem também o pessoal da fanpage, né, no Facebook.
É isso aí, Kátia. É pela fanpage, a Elielma Regis mandando boa tarde, obrigada pelas informações, que Deus abençoe, um ótimo final de semana.
Amém.
João Esteves também mandando boa tarde, a Michele Santos também.
Boa.
O Ricardo Sena, Kátia Marcos, boa tarde, manda alô para meu coroa, né, lá no assentamento Bonfim, na rodovia Urussuca, seu Anísio, dona Luziene, tia Jaqueline, tia Nega, vó Nenzinha, Gabriel, é o Ricardo Sena mandando esse alô para todos.
Maravilha, então obrigada aí a todos também pela audiência. Vamos atender o nosso ouvinte, que já está aqui na linha. Boa tarde, quem fala aí de onde?
Tudo bem, Kátia?
Boa tarde, quem
fala? É Heraldo, aqui de Sapitinga.
Tudo bem, Heraldo?
Tudo bem.
Pois
é. É o seguinte, sobre a emblemática das estações elevatórias, a desembargadora Silvia Zarif.
Estações elevatórias da Embasa, né?
É.
Isso.
Ah, eles chegaram aqui hoje, já colocando os piquetes, sendo que não é, os moradores daqui não são contra o tratamento do esgoto, não, entendeu? Que fique bem claro.
Uhum.
O negócio é a área que eles querem colocar. Tem outras áreas do estado. Aqui é uma área de morador, são 250 famílias acima de 80 anos, tem senhoras de idade, tem um campo de futebol, tem árvore de preservação, tem pau-brasil, tem outras IP amarelo, e eles querem destruir, entendeu?
Meu Deus!
Chegaram aqui hoje, botaram os piquetes aqui, nenhum momento apareceu o seu Zé Lavini ou algum superintendente da Embasa para discutir com a gente. Simplesmente, eles querem a área particular dos moradores a impor uma coisa que não é legal, que não deu certo em bairro nenhum. Tá tendo vários problemas de quebrar. Eles fazem a área, quebra, larga lá o esgoto a céu aberto e aqui nós temos pessoas de idade.
Claro.
E o governador esteve aqui recentemente, junto com o vice aí, prometeu que não ia fazer. Então, a desembargadora manteve os embargos de Nova Brasília e manteve também o embargo do Pontal. E a Sapitinga, simplesmente, eles querem a área aqui a qualquer custo.
E qual é a área exata aí na Sapitinga? Explica para nós. Fica
a área
onde?
Do campinho da Infraero. Inclusive, a Infraero ficou de devolver a área da Sapitinga, onde tem a torre de telecomunicação das aeronaves.
Sim,
sim. Que está também dentro da área da Sapitinga. Eles nunca pagaram aluguel a gente. Mas eles se propuseram a devolver a área na hora que a gente quisesse. Então, aqui nós temos um trabalho de futebol de criança, para tirar os meninos da droga. E a gente tem toda uma área verde, só que tem um córrego do lado do aeroporto, que passa um riacho. É uma floração de água.
Sim.
Que passa ao redor. Então o argumento deles é o seguinte: se não der certo uma bomba queimar na estação elevatória, eles jogariam tudo no mar de novo. Então volta tudo para estaca zero, entendeu?
Que isso, minha
gente. É muito o que a Embasa está fazendo aqui. Eles querem a área a todo custo. Então a desembargadora não mora aqui, a dona Silvia Carneiro dos Santos Zarif, deu uma decisão monocrática, sem conhecer a área. Aqui a promotoria aqui ficou do lado da gente, inclusive na primeira denúncia que eu liguei para vocês aí. O promotor veio aqui em loco, viu que realmente a área é emblemática, não pode ser construído nada aqui. E ele a promotoria deu favorável, a justiça daqui de Ilhéus deu favorável, proibindo Nova Brasília, Pontal e Sapitinga. Quando é agora, eles chegaram agora aqui de manhã, meteram os piquetes aqui e vão fazer na tora, como eles querem.
Não, tem que recorrer na justiça. Recorra novamente aí que vai dar certo.
Não, nós vamos recorrer. Inclusive, em Valderico Juninho, com 4 anos, andava aqui na Sapitinha, aqui na Rua 7, e ele brincava com os meninos aqui no campinho. Ele foi criado aqui, o menino. Então,
área, né?
É uma área que tem muita criança, tem uma área que dá pra brincar, tem parque, tem tudo, tem gangorra, tem várias coisas pra criança brincar, e eles querem simplesmente botar uma estação elevatória aqui numa área particular. Tem outras áreas que não é. Se fosse só essa área aqui, a gente até levaria em conta, mas tem outras áreas do estado aqui,
sim,
né? Para eles fazerem essa estação.
Agora, eu espero que
as associações, ONGs, né, todos que são ligados ao meio ambiente aqui em Ilhéus, se manifeste, ajude aí os moradores da Sapitinga, juntos, unam forças para acionar a justiça, porque é complicado. Não tem lógica não isso aí, gente.
Não, pelo foi de o Preserve Ilhéus, as outras, ficaram todo mundo do lado dos moradores do Pontal e da Sapitinga e simplesmente embargou, manteve o embargo do Pontal, Nova Brasília, e liberou a Sapitinga, que é a área mais emblemática. Moradores aqui de idade ficar expostos a sujeira, né? Rato e outras coisas mais.
Uhum.
Muito obrigado, viu, dona Cátia?
Tá bom, meu amigo, conte conosco então. O espaço aqui tá aberto sempre que você precisar para divulgar esses absurdos.
É um absurdo. É? Muito obrigado.
Tá, um abraço, boa
um
sorte.
Um abraço para você também.
Eu espero que o Ministério Público, né, na área ambiental, justiça de um modo geral, todos aí, né, revejam isso. Ele disse que o Ministério Público até foi favorável, né? A justiça de Ilhéus, aqui em Ilhéus, favorável, mas recorreram, a Embasa provavelmente recorreu ao Tribunal de Justiça, a desembargadora liberou. Eu acho que ainda vão recorrer muito, né? De repente a população, né, o povo ganhe, é o que a gente espera.
Lembrando que ali no bairro Nova Brasília, ao lado da Maramata, eu passei esses dias e as obras estão em andamento dessa estação elevatória da Embasa.
Em Ilhéus parece que tudo é fácil, rápido, né? Qual é o posicionamento da Prefeitura de Ilhéus sobre essas estações? Tem algum posicionamento? Não, né? Se posicione, Prefeitura. A gente quer saber. A gente quer divulgar para o povo precisa saber qual é o posicionamento da Prefeitura de Ilhéus. O que o prefeito de Ilhéus acha sobre isso? Concorda? Não concorda? Qual é a realidade? Traz para nós, tá bom? 12 horas e 46 minutos, outro ouvinte na linha. Vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
É, Cláudio, fala aqui da Avenida Esperança.
Pois não, Cláudio.
Tudo bem?
Tudo bem.
Prazer em ouvi-la.
Prazer é todo nosso de receber a sua ligação.
Minha querida, aqui. Eu quero fazer uma reclamação, veja bem.
Sim.
Eu fui a semana passada ali no edifício Premier. Eu fui tirar uma certidão ali no cartório. E chegando lá, eu estou com incontinência urinária, né? Minha idade é 70 anos. Então, estou com consciência mirada. Quando cheguei lá, aconteceu o seguinte. Pedi para o pessoal a chave do sanitário, para que eu pudesse usá-lo. O que me falaram foi o seguinte, e continua a mesma coisa. Não está funcionando. Eu perguntei para a moça do balcão, falei, mas por que não está funcionando? É algum problema de falta de água, qualquer coisa? Não está funcionando. Cássia, Cátia, desculpa.
Oi.
Eu não iria urinar nas calças. Mas a dessa. Fui até o banheiro e urinei na parede lá, na entrada. Depois, eu subi até o cartório, que foi tirar uma certidão. Quando cheguei lá, tinha plaquinha lá na porta também. Sanitário interditado. Pedi a certidão, me deu vontade outra vez. Quando eu saí dali, o que eu fiz? Falei, não vou urinar nas calças. Fui até a escada e mijei na escada. Agora, minha reclamação, essa indignação é essa. E você ser num lugar público como aquele, com muita gente que passa ali, você não tem condições de usar o sanitário, eles alegando que está interditado. Agora, você sabe que tal de interdição é essa? O edifício daquele que muita gente usa ali durante o dia, né? Para tirar certidões ou qualquer coisa. E quando a gente chega e vai usar, simplesmente eles não liberam a chave. No cartório, a moça me falou, eu só tenho o feminino. Eu falei, para mim serve, porque eu só vou urinar. Ah, mas não posso liberar. Então, o que eu vou fazer? Fiz isso que eu só não estou identificando realmente. Eu só para não ter uma represália. Mas a verdade é essa. Eu cheguei lá, eu tive que urinar na parede do sanitário ali no térreo.
Nossa.
E depois na escadaria do nono andar, quando eu fui no cartório.
Pronto.
Então, é só para essa reclamação, para que eles poderiam deixar lá liberado para o público usar.
Uhum.
Que ninguém usa dentro. Ok?
Tá ok, é só então, meu senhor.
Reclamar.
Tá bom, então.
Muito obrigado, viu?
Disponha.
Boa tarde.
Tá aí, né, gente? É um cartório, né? Tem que ter, no mínimo, o banheiro feminino masculino ou vai ser um banheiro para todo mundo, né?
Porque não dá para proibir, né? Ser só para um e não ser para outro. E um idoso...
Chega alguém com incontinência, como ele.
Exato, né? O idoso não aguenta segurar geralmente, né, Marcos? Uhum. Que coisa, hein? O pessoal do cartório, eu revejo isso aí, a administração do edifício, né, Premier. Revejam isso aí, tá? Vamos de informação aqui para os nossos ouvintes. Marcos, vamos anunciar aí para a criançada essa programação especial aí para a criançada, a Semana da Criança no Shopping Jequitibá, em Itabuna.
É isso, a programação da Semana da Criança no Jequitibá terá continuidade hoje, sexta-feira, com oficinas recreativas, arte e teatro. Sempre no período da tarde, a programação inclui oficinas pagas de sanduíche animado, bolinha anti-estresse, tie-dye, também brigadeiro slime, com a turma Tio Catinho Carvalho, né? Cada oficina tem a participação de 15 crianças por horário, e no tie-dye as famílias devem fazer camisas, trazer camisas brancas para serem tingidas. No domingo, dia 10, o Grupo Teatro e Fantasia apresenta gratuitamente a peça infantil A Bela e a Fera, um clássico com exibições às 5 da tarde e às 18 horas, para grupos de 25 crianças por sessão. Todas as atividades seguem as normas determinadas pela Organização Mundial da Saúde para a prevenção da Covid-19, como uso de máscaras, higienização permanente e distanciamento social, Kátia.
Que bacana! Então leve a criançada lá no Shopping Jequitibá, né? Que maravilha! Olha, atenção você que vai fazer o Enem. A UniFTC abre inscrições gratuitas para a Mega Revisão Enem 2021. Então fique atento, ok? Vamos lá! A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, está a todo vapor. E quem está focado nas provas, que serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tem buscado todas as oportunidades para movimentar conhecimento e estar preparado para avaliação. Então, na reta final, o estudante tem a oportunidade de dar uma repassada no conteúdo gratuitamente na Mega Revisão Enem UniFTC, nos dias 17 e 18 de novembro, às 18h30 da noite, de forma virtual. O projeto conta com a participação de expertise de professores especialistas em aprovação no Enem, ok? Então, a Mega Revisão Enem UniFTC é um evento consolidado já, né, no calendário dos estudantes que estão buscando a melhor preparação para o Enem. Então, a Mega Revisão Enem UniFTC realiza inscrições para a 7ª edição do projeto, que vai ocorrer 17 e 18 de novembro, 18h30 da noite, no canal do YouTube da rede UniFTC, exclusivo para inscritos. Corre, inscrições gratuitas. Mega Revisão Enem.UniFTC. Temos um ouvinte na linha, Marcos? Boa tarde, quem fala aí de onde?
Boa tarde, eu falo aqui do Nossa Senhora da Vitória.
Pois não, quem fala?
Meu nome é Laura.
Sim, Laura.
Eu moro aqui na rua São Lucas.
Sim.
Com quem eu falo? Com Kátia Gomes,
com Kátia e com Marcos, pode falar.
Com Kátia, porque, repara, eu tenho um irmão que ele sofreu um acidente, né? Aí, só que eu estava internado na costa do cacau. Aí, como ele fez a cirurgia, ele colocou os aparelhos, né, os parafusos. Só que ele tem uma consulta segunda-feira. Só que a ambulância a gente não está conseguindo. A gente não está conseguindo encontrar uma ambulância que leve ele até lá, entendeu? Porque se for particular, é muito caro. Particular é 400 de ida e 400 de vinda. A gente não tem esse dinheiro.
Peraí, deixa eu entender. Ele está internado no Costa do Cacau?
Sim, ele está internado no Costa do Cacau, porque ele sofreu um acidente de moto. Aí ele fez a cirurgia.
Sim.
Só que ele está precisando, segunda-feira, ir para o médico, passar pelo médico, né? Para o médico fazer uma avaliação.
Fora?
Tá escutando?
Então, ele vai fazer a avaliação fora do hospital, em algum consultório médico, é isso?
Não, ele tem que ir na Costa do Cacau, porque o médico que fez a cirurgia...
Então ele já tá em casa, não é isso?
Sim, ele tá em casa.
Você não deixou claro isso? Ele já tá em casa. Então ele precisa ir no hospital fazer essa avaliação na segunda. E tem que ir de ambulância.
É isso, só que aí...
Nesse caso, o pessoal do hospital não disponibiliza ambulância, é isso?
É isso, está muita dificuldade para a gente encontrar uma ambulância para levar ele segunda-feira.
E não pode levar num carro particular, num Uber,
não pode,
num táxi?
Não pode, porque como ele fez a cirurgia, ele tem que ficar só deitado.
Ah, entendi. Tem que ser maca.
Porque a cirurgia dele foi, a cirurgia foi na bacia, entendeu?
Entendi.
Aí ele não tem como ele sentar. Então,
mas quando você entrou em contato com o hospital, perguntando se podia disponibilizar uma ambulância, eles disseram que não?
Eu não sei, eu não perguntei não, mas disse que, né?
É bom perguntar, outra sugestão é ligar também pro SAMU e perguntar se pode, né? Nesse caso, não custa nada perguntar, né? Entra em contato
e
perguntar.
Que não tinha ambulância,
Outro detalhe, né? Eu acho que talvez o SAMU não possa, porque é para urgência e emergência, mas o município tem ambulâncias, tem ambulância para esses casos. Tem que entrar em contato com a Secretaria de Saúde aí, ou o posto de saúde do seu bairro, e fazer esse pedido. Tenta fazer isso para ver se dá certo.
É porque, assim, ó, se for particular é o quê? É 400 de ida.
Eu entendi.
E 400
caro,
de vinda, entendeu?
Fica caro.
Aí, muito caro.
Então, minha sugestão é essa: procurar o posto de saúde do seu bairro e solicitar a ambulância do município, porque tem uma ambulância para isso. Tá bom?
Tá bom.
Desejo boa sorte aí.
Boa tarde. Eu me recordo que eu me bati uma vez com uma pessoa no restaurante da saúde e ele disse isso. Tem ambulância do município para esses casos.
Sim, sim.
Então, se não existir mais, então explica para nós. Mas vamos tentar ajudar essa mulher aí, por gentileza. Bem, a Cauana, são 12h55, então vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto. Enquanto isso, Marcos vai trazer informações para a gente de um caso aí que ocorreu aqui no interior da Bahia. O vereador é morto a tiros dentro de bar, né, Marcos?
Verdade, um vereador do município de Ipecaetá, região de Feira de Santana, foi morto a tiros na noite de quinta-feira ontem. Sivaldo Alves Barreto, o Bagaceira, estava dentro de um bar no município de Santo Estevão, vizinho a Ipecaetá, quando ocorreu o crime, né? A Polícia Civil em Santo Estevão ainda investiga as circunstâncias e a motivação do assassinato do vereador eleito em 2020, com 603 votos, Kátia.
Portanto, tá aí, né? O vereador Sivaldo Alves Barreto, conhecido como Bagaceira, ele é de Ipecaetá, é vereador lá, porém, ele estava num bar, né, em Santo Estevão, que é outra cidade vizinha onde ocorreu o crime. Quando surgir mais novidades sobre o caso, a gente traz as informações aqui. Enquanto o nosso repórter Coutinho Neto é acionado, se você puder divulgar mensagem de ouvintes, Marcos, por gentileza.
Não, vamos lá, então, no nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia, Marcos, eu me chamo Michele Batista, trabalho aqui depois do Cururupi. Quero denunciar que os carros e caminhões só passam em alta velocidade. Semana passada, o motorista atropelou um cachorro e foi embora, como se nada tivesse acontecido. A gente sai do trabalho para ir para o ponto de ônibus com medo de ser atropelada, né? Não há fiscalização.
No caso, é ali na BA-001, né?
Isso.
Na região do Cururupi.
Isso.
Na verdade, desde a duplicação, né? No centro, na área urbana de Ilhéus, os motoristas, alguns, né? Os imprudentes, já pisam o pé mesmo. Agora, imagine ali. Passa em alta velocidade mesmo, que eu já vi muitas vezes, infelizmente. A Polícia Rodoviária sempre se faz presente, mas ficar 24 horas não tem como, né? É uma questão aí de consciência mesmo dos motoristas. Pelo amor de Deus, minha gente. Ai, ai. 12h57, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isso, Cátia, com a viatura, lógico, na velocidade máxima permitida. Em cada parte do trecho, estamos sempre cumprindo aí com o que determina a lei de trânsito. Viatura da Gabi, 102,9, voltando com novas notícias de polícia. Nosso giro agora começa no extremo sul da Bahia, município de Itamaraju, onde a Polícia Militar, através da 43ª CRPM, ela foi informada na manhã de ontem, quinta-feira, de um afogamento que aconteceu no dia 6 de outubro, ou seja, na última quarta-feira, lá em Itamaraju. A Polícia Militar esteve no local realizando procedimentos legais. De acordo ainda com as informações, a vítima estava entre amigos fazendo uso de bebida alcoólica e, ao anoitecer, resolveu e tomar banho no rio Jucuruçu, junto com outros amigos. Na sequência, se afogou e desapareceu. A vítima foi identificada como sendo Elias Santos Oliveira, de 34 anos de idade, foi resgatado e encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica, até o Instituto Médico Legal. Atenção, hein? Notícia que repercutiu bastante no Sul, Extremo Sul, na Bahia e também a nível nacional. Na noite de ontem, quinta-feira, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro prendeu Gilmar dos Santos Almeida. Gilmar dos Santos Almeida é suspeito de ter matado brutalmente o próprio irmão, uma criança que falamos ontem aqui no JMD, Pietro dos Santos Alves, de apenas 9 anos de idade, crime ocorrido madrugada do último dia 4, segunda-feira. O corpo da criança foi encontrado numa estrada vicinal próxima à BR-101, também próximo ao IF Baiano, na de Teixeira. Nas primeiras horas da última terça-feira, Pietro apresentava diversas perfurações pelo corpo e uma ferida lacerante no pescoço, quase sendo degolado, além também de uma faca cravada no olho direito. O Gilmar, ele foi preso no Rio de Janeiro através de uma troca de informações entre policiais militares dos dois estados, Rio e Bahia. Segundo o comando do 87 CIPM, Teixeira de Freitas, através do coronel Anacleto França, os detalhes da ação não poderão ser divulgados por questão de sigilo. Já o delegado titular de Teixeira de Freitas, Ricardo Amaral, já pediu a prisão preventiva de 30 dias do acusado desse brutal assassinato do próprio irmão do Gilmar. Portanto, aí, parabéns para a polícia também, este intercâmbio entre informações das polícias do Rio e também aqui da Bahia. Olha, policiais da nona Corpim, DGQE, prenderam ontem de manhã um homem foragido do estado de São Paulo. Ele estava escondido no município de Ibirapaia. Já o coordenador da nona Corpim DGQE, Rodrigo Fernando de Souza, delegado, disse que esta coleta de informações resultou na localização do suspeito. Após monitoramento, foi possível identificar o local e dar cumprimento ao mandado de prisão, pontuou o delegado. Um homem que tem 8 processos relacionados a roubo qualificado com uso de arma de fogo e associação criminosa deve ser recambiado para São Paulo. Ele confessou que está em Ibirapaia há mais ou menos 11 dias, comentou aí o delegado. Ainda também em nossa Bahia, a polícia civil, através da 8ª BPE, com apoio da equipe da 10ª Corpim, durante a Operação Cangalha, efetuou a prisão do nacional AAL, de 47 anos de idade, sanitarista da CESAB. Ele é acusado de crime de tráfico de drogas. Os investigadores da Polícia Civil, após investigações, efetuaram o cumprimento de um mandado de busca representado pela DTE e expedido pela Justiça no imóvel do acusado, localizado no Alto Maron, na cidade de Vitória da Conquista, onde foram apreendidos tabletes e poções de maconha para serem vendidos, balança digital usada para pesar a droga, embalagens, dinheiro, computador e celulares, além de um veículo Fiat Toro utilizado no tráfico pertencente ao autor, com vestígios de droga também neste veículo. O preso foi apresentado na DTE e interrogado, confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, sendo posteriormente encaminhado para o presídio, onde ficará preso à disposição da justiça. Esta informação foi através de Draco Narcóticos, da DTE, 10ª Corpim, em Vitória da Conquista. Já em Feira de Santana, policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana conduziram ontem, quinta-feira, à delegacia, um homem que estava portando uma metralhadora 9mm com 10 munições intactas. Esta ação aconteceu no bairro Três Riachos e o homem, que é morador do mesmo local, foi autuado em flagrante e está à disposição da justiça, custodiado no complexo de delegacias do bairro Sobradinho, lá em Feira de Santana. Muito bem, Cátia, muito bem, Marcos, nossa viatura desliga o motor agora. Voltaremos, Marcos e Cátia, na Timba de Boi, segunda-feira ou quarta-feira? Feriado prolongado, quero saber o horário para estarmos aqui com a viatura abastecida de notícias no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua com Cátia Gomes e Marcos Miceira.
Valeu, Coutinho, obrigada, viu, pelas informações. Bom fim de semana para você, bom feriadão. Já vou lhe adiantar que nós vamos retornar na quarta-feira, tá? Folgão aí no feriado, segunda e terça-feira. É isso mesmo. Olha, aí, com fé em Deus, estaremos juntos na quarta-feira, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pra Sueli e Flávio, lá do Joia do Atlântico. Obrigada pelo carinho de sempre, viu? Sueli e Flávia do Joia do Atlântico estão sempre ligadinhos aqui no Jornal do Meio Dia. Um abraço para vocês. Marcos já está separando ali, né, Marcos? Vai me enviar aí, por gentileza.
Só conferir aí.
Para conferir aqui quem é o sortudo ou sortuda, né? Que vai ganhar esse vale-compras no valor de R$100 da Supermodel Eleusa. Enquanto isso, deixa eu só divulgar uma última notícia aqui para vocês. O Congresso Nacional aprovou ontem o projeto de lei que abre crédito de 63 milhões de reais para a produção de radiofármacos. A decisão ocorre diante da falta de medicamentos para tratar pessoas com câncer nos hospitais brasileiros. O texto que agora vai à sanção também prevê o repasse de aproximadamente 630 milhões de reais para vários ministérios. A fabricação desses insumos foi interrompida no dia 20 de setembro por falta de recursos do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares. E aí o órgão enviou ofícios informando a interrupção no dia 14, que precisaria de pouco mais de 89 milhões de reais para manter a produção até dezembro. No fim do mês, o governo federal liberou pouco mais de 19 milhões de reais para a produção e fornecimento de radiofármacos, que são, no caso, remédios contra o câncer, tá? E aí, dias depois, o ministro da Ciência afirmou que o montante disponibilizado só garantia 2 semanas de trabalho. Então, a aprovação da verba agora ocorreu durante a sessão do Congresso. Primeiro, o projeto foi votado na Câmara e, em seguida, ao Senado. Então, vai ser sancionado aí pelo governo federal, né? Bem, deixa eu só, enquanto o Marcos dá uma passadinha aí no WhatsApp da Gabi, na fanpage, eu vou conferir aqui esse sortudo ou sortuda aqui, né? Ver se não é repetido, se é a primeira vez que ganha, pra gente poder liberar. Vai lá, Marcos.
Boa tarde, estou passando aqui para fazer uma denúncia, né? Aqui no Banco da Vitória, na União. Tem um bar que fica com som muito alto, até de madrugada, desrespeitando a vizinhança, né? Então, faço essa reclamação aí. Então, o pessoal está chateado com o bar que tem aqui no Banco da Vitória, na União, com som muito alto até madrugada. Vamos respeitar aí, né? A lei do silêncio.
Marcos, nome repetido, por gentileza. Repetido, né? Já pega, faz outra aí. Porque não pode, minha gente. Quem já ganhou não pode de novo. É só para quem não ganhou ainda, tá? Esse vale compras. A lista é grande, viu? Rapaz, conferi com calma aqui 3 vezes para ter certeza. E é isso mesmo. O nome já saiu, não pode. Então o Marcos tá liberando ali.
Tá indo mais um nome aí, que a Pronto. Internet aqui tá bem devagar, então, né?
Tá mesmo, viu? Hoje. E não é só as internets de Wi-Fi, não. Tem também as internets de dados móveis. Tá bem lenta, né? Impressionante. Vou conferir aqui, Marco. Segura okay. aí.
Conferindo aí esse brinde da super moda desta sexta-feira. Muita gente participando no WhatsApp.
Vamos lá. Agora sim. Pronto. Já temos aqui a sortuda. É a Marlúcia dos Santos. Marlúcia dos Santos, você é a ganhadora do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda da Jorge Amado, ok? Supermoda da Jorge Amado. Então, a Marlúcia dos Santos é a ganhadora. Oh, que maravilha, hein, Marlúcia? Mas você pode ir lá na segunda-feira, em horário comercial, ou na quarta-feira, tá? Porque você tem 2 dias aí úteis para ir. Não pode demorar mais do que isso, ok? Marlúcia dos Santos. Pode ir na segunda-feira ou na quarta-feira na Supermoda do Calçadão da Jorge Amado. Levar seu RG junto para conferir, ok? Porque hoje ainda vamos passar o seu nome para lá. Tá bom, Marlúcia? Um abração para você aí, boa sorte. Parabéns, né? Já ganhou. Tá sortuda mesmo. E nós encerramos aqui, Marcos Bezerra.
Isso aí.
Então vamos encerrar, né? Então, uma boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes, bom fim de semana, bom feriadão. Nosso coordenador vai dar uma ajustada especial, musical aí, para quem vai curtir o feriadão em casa, poder curtir a Gabi. Então, é Jornal do Meio Dia, assim como Tropa de Elite, retornam na segunda-feira, tá? Ou na quarta-feira, perdão, dia 13, né? De outubro. Então, na quarta-feira, dia 13 de outubro, estaremos de volta com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, tá? Jornal do Meio Dia é um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de até 100% até o fim do curso, exceto medicina. Então entre aí no vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus são duas lojas, Calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela tudo em 10 vezes sem juros no crediário, em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos, boa tarde para você, bom feriadão, bom descanso, espero você para que juntos, eu, você e Coutinho Neto, na quarta-feira, dia 13, às 12 horas, a gente chegar com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Até
isso
lá.
Isso aí, até lá, Kátia Gomes, feriado para você, excelente, para você ouvinte também do Jornal do Meio Dia, daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.